E no Eu Tava Lá dessa semana, vamos ligar para o Rolê Aleatório. Eu sou o Brian Rizzo, e se você não conhece o Rolê, ele é um cara que já participou aqui do Eu Tava Lá duas vezes. Na primeira participação, ele contou uma história de um episódio que ficou batizado como O Pedro Se Perdeu, uma história que se passa em Havana. Na segunda participação, ele contou a história da Sopa Haitiana, um episódio clássico também, que se passa no Haiti, de fato, não somente a Sopa Haitiana, mas a história toda acontece no Haiti. E hoje ele vai contar pra gente histórias da Jamaica, que aí vai fechar aí a turma do Caribe. O Rolê é um cara bastante viajado, vamos falar um pouco sobre isso com ele, matar um pouco da saudade, porque o Rolê não participa do Eu Tava Lá desde o primeiro episódio de 2020, não tinha nem pandemia previsto ainda quando a gente falou com o Rolê da última vez aqui nesse podcast. Então vamos ligar pra ele, vamos bater esse papo e ouvir histórias da Jamaica, mas tudo isso depois da vinheta. Primeiro recado é para lembrar que o Eu Tava Lá não é somente este podcast publicado aqui no feed, onde você está ouvindo esse programa, seja no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, ou onde for, ou até no site do Eu Tava Lá, né, que é o eutava.lá. Você pode ouvir todos esses programas aqui, mas a gente também produz conteúdo exclusivo para os nossos assinantes, e a gente está precisando de novos assinantes. Assinaturas são sempre bem-vindas, porque são elas que ajudam o Eu Tava Lá a manter as contas em dia, que ajudam que esse podcast continue existindo. Então, se você gosta do Eu Tava Lá, considere assinar, inclusive porque você vai ter 30 dias grátis. eutava.lá/assine tem todas as informações. Você assina através do Hotmart Sparkle e lá mesmo no Sparkle você vai ter acesso ao conteúdo exclusivo dos assinantes, que é um podcast produzido paralelamente a isso aqui que você já está acostumado a ouvir. Lá tem a ETL Help, lá tem outros projetos legais que estão começando agora e tem papos mais descontraídos aqui, coisas da casa, eu e a Mari apresentando aqui histórias e vivências nossas do dia a dia, que são sempre bem legais também. eutava.lá/assine para ter mais informações. Pegue os 30 dias grátis lá do Sparkle e depois, se você curtir, fica com a gente, porque é baratinho, só R$15 por mês, mas ajuda demais o podcast a se manter no ar. Outro recado que eu quero dar é que com o PicPay você pode facilitar a sua vida na hora de fazer e receber pagamentos, e agora também com o PicPay Card, que é exatamente tudo que você já sabe do PicPay, mas em um cartão. Às vezes você vai sair de casa e não vai levar o celular. Por exemplo, eu agora sou um biker, sou um ciclista, comprei uma bicicleta, tô andando bastante aqui pelo meu bairro, e quando eu vou andar de bicicleta não é legal andar com o celular no bolso, então eu prefiro sair com o PicPay Card, porque ele ocupa muito menos espaço, e se eu precisar fazer algum pagamento em algum lugar, às vezes vai parar para pegar ali uma água, um isotônico, um negócio, com todo cuidado, toda cautela no mercado, né, não vai sair bebendo pelo mercado, porque você vai estar de máscara, então toma cuidado, mas se você precisar e não estiver com o celular à mão, o PicPay Card é uma excelente solução para você fazer aquele tipo de pagamento que você já está acostumado a fazer com o PicPay, com muitos cashbacks e somente com contato, não precisa passar o cartão na maquininha, você só encosta ali o cartão e ele já desconta automaticamente da sua carteira do PicPay. Tem também função crédito sem anuidade, sem nenhuma preocupação e dor de cabeça. Consulte aí no aplicativo do PicPay, se você ainda não tem o app instalado, eutava.lá/PicPay é o nosso atalho, tem um linkzinho aqui no post também, baixa o PicPay e ali tem a informação de tudo que você precisa para solicitar o seu PicPay Card e o cartão vai chegar na sua casa. Agora sim, sem mais recados, sem mais conversas, vamos ligar para o Rolê Aleatório e ouvir que histórias ele tem para contar pra gente.
Alô!
Alô, Rolê, boa noite!
E aí, Brian, beleza, cara?
Beleza, cara, quanto tempo? Tava falando aqui, antes de te ligar, que a tua última participação no Eu Tava Lá foi no primeiro episódio de 2020, ou seja, faz mais de um ano já.
Nossa!
Viu só?
Caramba, nem eu imaginava que fazia tanto tempo, cara, caraca!
É inacreditável, cara, às vezes eu vou gravar com algumas pessoas que já participaram, e eu penso, pô, faz pouco que a pessoa participou e tal, aí eu vou olhar e na real faz tipo 3 anos, assim, eu fico chocado. E a tua participação faz mais de um ano. É que tu participou do ETL Help depois, né? Algumas vezes, 2 vezes, eu acho.
É, verdade. Não, a galera já deve ter me ouvido no ETL Help, eu acho que umas 2 vezes contigo e com a Mari.
Verdade. Teve uma vez que a tua participação veio aqui pro feed, que foi no final do ano passado, ou no começo desse ano, que foi aquela história da vizinha. Lembra que era uma ouvinte que tinha uma vizinha chata?
Sim. Nossa, que delícia de história, cara. Como eu gosto de falar de vizinho, né, meu?
Aquele episódio é maravilhoso, porque todo mundo já teve problema com o vizinho alguma vez na vida. E quando a gente vê que o problema do outro com o vizinho é pior que o nosso, a gente se sente bem. A gente pensa, ah, tem que ver o vizinho gente boa.
Não, o seu vizinho deve ser muito gente boa, cara. Porque você faz um churrasco dentro de um apartamento.
Não, sabe o negócio, cara? Duas coisas que essa pandemia me trouxe e que eu fiquei preocupado de ser o vizinho chato foi, primeiro, a churrasqueira, que no fim deu tudo certo. A churrasqueira, ela não faz tanta fumaça de fato, não incomoda tanto assim, mas toda a vizinhança sabe que tá rolando churrasco. É aquela coisa assim, tu sabe que teu vizinho tá fazendo churrasco, mas tu não pode reclamar dele porque a fumaça não tá indo. Tu só pode reclamar no máximo de estar ficando com fome ou vontade de comer um churrasco, por aí. Mas a outra coisa que me deixou muito preocupado foi que eu aluguei uma esteira, né? E esteira é um negócio que não é muito tranquilo se tu tem apartamento.
Eu não acredito. Existe aluguéis de esteira?
Existe, existe. Porque o lance é o seguinte, se tu compra uma esteira, em pouco tempo ela vira um cabide, né? Todo mundo sabe disso. E aí, algum empreendedor visionário falou, as pessoas não vão mais comprar esteiras porque elas vão se transformar nos cabides mais caros do mundo, então eu vou comprar aqui umas esteiras e vou alugar pra galera. E aí o cara faz uns contratos, tipo, de 6 meses, assim, e aí tu paga mensal, e ao terminar os 6 meses, tu fala, ah, usei bastante, vou renovar por mais 6, ou tu fala, não usei essa merda, vou te devolver. E aí tu devolve e tu resolve o teu problema, que era de ficar 6 meses fazendo exercício sem sair de casa, que foi o que eu precisei fazer durante a pandemia. E agora eu troquei a minha esteira por uma bicicleta. Comprei uma bicicleta de verdade pra andar na rua e tal. Porque tá começando a aparecer uns negócios que eu preciso resolver na rua. E eu sou muito privilegiado de morar numa região que tem ciclovia em todas as ruas. Então eu falei, cara, eu vou comprar uma bicicleta e vou resolver meus perrengues de bicicleta. E aí tô pra devolver a esteira. Mas o lance é que a esteira não incomodou. O vizinho de baixo nunca reclamou. Eu fiz um piso de EVA embaixo da esteira pra não estragar o taco. Porque esse apartamento tem um taco maravilhoso. Eu fiquei com sei lá, muito triste se estragar. E aí eu botei, cara, eu comprei placas de EVA no Mercado Livre e fiz um piso de 4 centímetros de EVA.
Caralho, cara, genial. Cara, eu tô em choque que existe um Uber de esteiras, cara, que você vai lá, você aluga.
Uber de esteiras, é isso aí, cara. E fiquei, assim, muito feliz de realmente não ter comprado, não só pelo fato de não usar depois, mas porque tu não tem onde guardar, né? Esteira é uma coisa muito grande.
Gente, eu devia fazer isso com várias coisas na minha vida, várias coisas que eu compro, sabendo que depois vai ser inútil pra mim, eu não vou usar e vai ficar aquele negócio lá comigo que eu nunca uso.
Eu queria fazer isso aí com computador, cara. Computador é um negócio que toda vez ele, sei lá, de 3 em 3 anos, tu acaba trocando pra melhorar ou porque deu algum pau. Se pudesse alugar ele, de repente era um bom negócio.
Será que tem de churrasqueira, Brian?
Ou se não tem, eu vou abrir, hein, cara, porque é um baita lance.
Nossa, eu adoraria que tivesse de churrasqueira, cara, porque a gente tava conversando via WhatsApp esses dias atrás, eu tava chorando as pitangas pra você de que eu já tô na minha terceira churrasqueira elétrica. Viver em São Paulo é uma tristeza, meus
churrasqueiros de apartamento.
Nossa, churrasqueira de apartamento é uma depressão muito grande, cara. E aí eu fico aqui fazendo churrasqueira elétrica, que estoura a resistência, vou lá, conserto. Aí quando você vai colocar carne em cima da desgraça da churrasqueira elétrica, ela não funciona, não tem nada mais frustrante do que você deixar tudo preparado, tudo pronto pra você fazer um churrasco. E a churrasqueira não liga, cara, é uma... Nossa, cara, é uma frustração.
Essa minha, ela é de carvão mesmo, só que ela tem uma ventoinha embaixo que faz um vento pro fogo se manter, né? O vento que viria da rua numa churrasqueira normal, mas que ali, como tu tá em cima de uma pia, tu precisa de um ventiladorzinho. E aí teve uma vez, cara, foi no Réveillon, inclusive, a virada do ano ali, eu passei a virada tentando acender a churrasqueira. E não acendia nem a pau, e aí depois a Mari que se deu conta que era que a ventoinha não tava girando. Aí eu dei uns 2 tapas na churrasqueira, assim, e aí ligou. Então, cara, foi um pequeno mau contato que, mesmo no caso de uma churrasqueira que não depende 100% de elétrica pra funcionar, já me deu um transtorno. Imagina a elétrica que, se não ligar na tomada, não tem calor, né?
Meu, já aconteceu várias vezes de eu dar curto na casa, porque essas churrasqueiras são bem porca...
O cara quer fazer um bife ali acaba botando fogo na casa.
Cara, é o anticlímax do churrasco total, essas churrasqueiras elétricas. Você quer fazer um churrasco, aí eu pegava... Ela é tão perigosa quanto o chuveiro elétrico, porque você tem que colocar uma bacia de água embaixo da resistência, e aí você pega aquela tomada, você liga lá no negócio, e aí eu ligava na tomada, pá, caía o disjuntor da casa, porque...
Nossa, cara, eu tenho bastante trauma dessas coisas, cara. Porque quando eu era criança, a minha casa tinha 4 pessoas, né? Meus pais e meu irmão e eu. E a gente sempre tinha que ficar ligado com essas coisas, porque lá no sul é muito frio. Então, no inverno, rola aquele aquecedor elétrico, que é exatamente a churrasqueira, só que é um troço que fica no cantinho da casa, assim. Que tu liga e ele acende aquele bagulho vermelho, que é de uma lâmpada, e esquenta a casa ali. E aí rolava muito de estar, sei lá, meu irmão tomando banho, e eu ligar o aquecedor, e aí o disjuntor não aguentar e desligar. E aí é o terror, né? Porque se pra mim, que tava na sala com frio, já foi uma merda, imagina pro cara que tava no banho.
É, cara, é foda. Fora que, né? Imagina pra um gaúcho, cara, fazer churrasco de churrasqueira elétrica. Deve ser uma...
Ah, eu acho que é... Inconcebível, cara. Eu acho que eu perco minha nacionalidade. Eu vou ter que voltar lá e pedir de novo minha cidadania gaúcha.
Eu tô fascinado com o mundo do churrasco ultimamente. É muito louco. Só que eu não sou um churrasqueiro pró, eu sou um churrasqueiro casual. Ah, eu vou lá, faço uma carne, faço uma linguiça, assim. E aí, esses dias atrás, eu procurando churrasco, eu tava vendo a polêmica do pessoal com os gaúchos, com o salsichão, o pessoal.
Ah, pode crer que foi uma treta que veio por causa do... Como é que é o nome dele?
Do Nego D, do Defante. Eu assim, meu isso. Deus.
É.
Churrasco é um tema muito sério pra gaúcho, né, cara?
É muito sério, cara. Eu acho que tu pode xingar a mãe do gaúcho, mas não pode falar mal do churrasco dele. Porque é um negócio que é uma instituição realmente. Bom, cara, eu passei 7 anos morando em São Paulo sem fazer churrasco e agora eu tô na fase de tirar o atraso, né? Então aqui em casa agora é churrasco dia sim, dia não. Eu tenho aí mais uns 6 anos e meio de churrasco pra tirar o atraso.
Cara, eu vejo você fazendo churrasco de terça-feira. Eu falo, mano, o Brian tem muita disposição,
todo
cara.
Todo dia a dia, cara. Disso. E é engraçado porque essa churrasqueira ela não faz sujeira, né? Ela tem compartimentos que se separam e o que fica sujo são sempre os mesmos compartimentos, que é onde tu bota o carvão, onde tu bota o acendedor, porque cai um pouquinho de brasa lá pra baixo, e a parte que colhe a gordura, né? Que é uma borda ali de metal que tu põe um pouquinho de água, que pela mesma justificativa da tua elétrica, né? Que é pra gordura cair na água e não fazer tanta fumaça. E aí só
é
isso
a gordura, é a gordura que faz a fumaça, né, cara?
É a gordura em contato com o calor, né? Ou a gordura que pinga no fogo, que é aquela fumaça muito fedida, e a gordura que pinga no metal quente, que dá uma fumacinha também. Então, é isso que a engenharia aí consegue fazer pra gente ter churrasco em apartamento. Mas aqui tá dando muito certo, cara. E eu... Como moro perto de um açougue, que eu consigo comprar as carnes a um preço ok, e como nós somos só 2 aqui em casa, vale muito a pena, porque, tipo, uma picanha dá pra, tipo, 2 refeições, assim. Então, a gente Nossa. Faz no almoço e na janta. E aí eu realmente corto a picanha no meio, faço o almoço, e aí na janta eu asso a outra metade. E aí acaba valendo bastante a pena, cara. Não fica tão caro, assim, se tu considerar o custo de vida de São Paulo, que já é uma facada a cada refeição.
É, mano, a Mari que deve estar assim, não.
Ah, ela gosta, cara, que bom.
Churrasco.
Ela curte. Mas é foda porque, tipo, não é uma coisa barata, não é um estilo de vida barato de ter. Mas se tu parar pra pensar que em São Paulo, se tu for, sei lá, na padaria comprar pão, tu já gasta 50 pila. Então meio que, dá pra viver de churrasco aí numa tranquila.
É um absurdo, é exato. Eu sinto essas liberdades de fazer churrasco. É o que eu mais sinto saudade de São Paulo e é o que eu abomino. De viver em apartamento, que nem você falou de total. Fumaça. Cara, eu tenho o meu vizinho, que eu chamo ele de Seu Madruga. O Seu Madruga fuma o dia inteiro. E a fumaça do cigarro do Seu Madruga, ele entra dentro do hall, entra dentro dos elevadores e entra dentro do meu apartamento. Mas é o dia inteiro que o Seu Madruga fuma, cara.
É o Seu Fiuk. Tem que atualizar o apelido dele.
É verdade, cara. Ele deve ser, meu... Não deve ser o tio do Fiuk, alguma coisa assim.
A gente foi visitar um apartamento, cara, recentemente, aqui perto de casa. Um apartamento super bonito, assim, que tava num preço muito bom. E aí a gente foi meio desconfiado, assim, de pensar, pô, por que que essa pessoa tá querendo sair desse lugar, né, tal, parece tão promissor, assim, andar alto, bem, assim, a planta atualizada, né, que aqui tem a questão das plantas antigas.
Eu penso nisso toda vez que eu vejo apartamento, por que que essa pessoa tá vendendo?
Qual que é
a sacanagem que tem aí por trás? Conta pra mim.
E aí a gente chegou lá, cara, tudo maravilhoso, assim, o cara mostrou a casa pra gente, o cara tinha dois cachorros latindo, porque isso é sempre uma preocupação de, será que pode ter cachorro, será que a vizinhança não vai reclamar, né, que o Lulu não é muito barulhento, mas se o cara tem dois cachorros latindo o dia inteiro, quando a gente mudar pra lá, a vizinhança vai adorar. E aí, cara, visitamos tudo bonito, as paredes recém-pintadas, assim, reformado, apartamento bacana mesmo. E aí, quando eu pedi pra visitar a área de serviço, eu senti um fedor de fumaça de cigarro. E aí eu pensei, será que o cara tava fumando antes da gente chegar e tal? E aí, na saída, quando ele foi mostrar a entrada de serviço, que nesses prédios a entrada de serviço, ela fica tipo no corredor de escada de incêndio, assim. E aí, quando a gente chegou ali, cara, isso aí era tipo, sei lá, segunda-feira, 3 da tarde. E aí tinha um vizinho na porta de serviço do apartamento dele com uma Skol latinha na mão e um cigarrão. E aí eu pensei,
happy hour, cara,
3 da tarde, esse louco tá com uma Skol e um cigarrão, imagino que não deve ser no resto da semana. Só pode ser por isso que esse cara tá indo embora. Ele deve ter arrumado várias tretas com esse vizinho aqui, porque a casa dele era cheirosinha e o corredor era um fedor absurdo.
É, o vizinho tava fazendo o happy hour dele ali, e é o famoso cativeiro, né, cara? Os caras ficam ali fumando e tomando cerveja sem janela, que desgraça, cara.
Ele tava com a porta do apartamento dele aberta, a porta de serviço do apartamento, que dava ali mais ou menos pra área de serviço, ou pra cozinha, sei lá. E aí era ele encostadinho na porta, assim, não tinha nenhuma cadeirinha pra ele sentar. Encostadinho na porta com uma Skolzinha e um Marlboro. E aí, cara, aquele cheirão, né? Aí eu fiquei muito deprê e achei que não valeria a pena mudar pra lá.
Tá vendo, cara? A fumaça de um churrasco é muito mais gostosa.
Muito melhor.
Não deveria ter problema, né, cara?
Não, a gente realmente não tem, mas eu lembro de outros apartamentos que eu morei de que tinha, tipo, a área da churrasqueira, que tu alugava a churrasqueira do condomínio. E aí os vizinhos que moravam mais embaixo reclamavam, porque era mal projetado, ou sei lá, e a fumaça ia para as janelas deles. Mas essa churrasqueira de apartamento, por enquanto, tá me gerando um sossego aqui.
Nossa, cara, fui digitalmente influenciado por ela, já tô pesquisando agora.
Eu fiquei muito surpreso, cara, porque ela é realmente uma solução de um problema que muita gente tem e que não sabia como resolver, né? E eu devia até estar ganhando alguma coisa com isso, mas não.
Quando eu cheguei em São Paulo, eu acreditava que se podia colocar churrasqueira na varanda.
Triste, né, cara? Como a gente é ingênuo, eu também achei isso uma época.
Eu não tinha ideia que, porra, vai sair uma fumacinha, vai bater um ventinho e não vai empestear o apartamento
do sol. E não pode por lei, eu acho, ou pelo menos a maioria dos condomínios proíbe. Porque, tipo, se tu mora no último andar, tu também não pode. Não é nem só porque a fumaça vai na casa do teu vizinho de cima. Se tu é o último vizinho, tu também não tem autorização de fazer isso. Acho que é coisa de lei municipal mesmo.
Provavelmente. O paulista é contra o churrasco.
Paulista é contra a felicidade.
Paulista é contra a felicidade, cara.
É, e tem uma galera que me segue que comprou essa churrasqueira e teve até algumas pessoas que, eu não sei se eram veganas ou se eram só vegetarianas, mas que experimentaram assar uns vegetais, uns negócios assim, e que ficou muito bonito, cara. Eu ainda não experimentei, mas ficou bem bonito, assim, porque tem o lance da defumação, né? O carvão, ele dá um sabor diferente pra seja lá o que tu tá fazendo ali.
Nossa, eu já procurei de tudo. Tem no YouTube como você fazer picanha na panela de pressão, e aí as pessoas pegam os torrão de carvão, embrulha e enfia dentro da panela.
Eu vi uma pessoa me falando uma vez, nessa época que eu tava sofrendo de não comer churrasco, de comprar o tipo de tu colocar, eu não sei se é um recipiente especial, mas é um jeito, uma gambiarra, de tu botar um carvão na air fryer. Que aí tu mete ali um coraçãozinho na air fryer com um torrão de carvão e aí tu come aquele troço feliz.
Ai, que meu, é muita tristeza, cara. A gente tem que ir muito longe pra assar uma carne. Tomar banho, cara. Mas e aí, Brian? Cara, hoje eu tenho uma história muito, muito doida de uma... Hoje eu vou completar a trinca das ilhas do Caribe aqui.
Olha só, cara. Caraca, verdade. As duas histórias todas foram em viagens por essa região aí.
Pois é, cara. Hoje a história que eu tenho pra contar é... As duas histórias que eu contei, uma foi na Ilha de Cuba, a outra foi no Haiti. E agora, a terceira maior ilha lá do Caribe, que é na Jamaica. Eu fui pra Jamaica e, cara, foi uma viagem muito doida, cara.
Cara, assim, pra quem é totalmente ignorante dessa região, a Jamaica, ela é o que a gente espera, que é um reggae tocando no ar, assim, a fumaceira.
Cara, a Jamaica é um país muito diferente, assim, culturalmente nosso, porque é um país majoritariamente... É língua inglesa, né, cara? E
tá.
Ele tem uma cultura muito foda, muito diferente dos outros países que eu viajei. E ele é assim, cara, ele é nessa pegada do reggae, ele... É um país que, sei lá, não tem... Eu não consigo... Talvez o baiano aqui no Brasil tenha mais ou menos a pegada do jamaicano, assim, talvez. É um povo diferente do nosso, cara. Bem diferente do nosso.
Só que...
Aliás, perdão, não bem diferente. Olha, muito parecido com o nosso, falei errado.
Entendi. Cara, e o que que te levou pra lá, assim, foi trabalho também?
É, então, olha... contextualizando, eu sou analista de sistema, faço memes nas horas vagas, memes com o Ronaldinho e com outras coisas, mas a minha vida eu sou analista de sistema. E eu recebi, isso foi em 2016, eu recebi uma proposta para ir para um projeto que, na verdade, era um projeto que já tinha sido concluído, mas estava dando muito errado. E a galera que trabalha com TI deve imaginar que quando você entrega já um projeto e no final ele não tá muito... Tá meio capenga, tem problemas, o cliente tá estressado porque ele esperava que tivesse sido entregue tudo a tempo. Então ele é o famoso que a gente chama... Você vai pra fazer o famoso dublê de cu. Porque você vai lá só pra tomar um cu, cara. Porque o cliente tá pistolaço e você vai lá pra tentar colocar as coisas em ordem, ver o que não foi entregue do projeto, requisitos. Então, eu fui chamado mais ou menos pra apagar um incêndio que tava tendo, porque não tinha sido muito bem concluído o projeto. Eu falei, ah, beleza. 2 meses pra ir pra Jamaica.
Tá.
E nessa viagem, né, cara, peguei... Essa viagem, ela foi interessante desde do início ao fim, porque ela é cheia de pequenas histórias no meio. Pô. E ela já começou com uma história, assim, que foi... Essa foi a turbulência... mais louca que eu já tive na minha vida. Pra viajar pra Jamaica, eu não fui de voo direto, então eu pinguei do Brasil no Panamá.
Tá.
E daí no Panamá eu fiz uma escala pra... Eu fiz uma escala no aeroporto de Panamá, e aí do Panamá eu viajei pra Jamaica.
Certo.
Nessa ponte entre Panamá e Jamaica, cara, eu peguei uma turbulência, mas uma turbulência tão grande. Tão grande, cara. Eu não fiquei nervoso, eu já sou bem acostumado a viajar de avião.
Uhum.
Mas, cara, chacoalhou tanto e abriu, assim, a turbulência foi tão forte que abriu todos os compartimentos que ficam aquelas bagagens em cima da gente.
Nossa.
E as pessoas começaram a rezar dentro do avião.
Chegou a cair máscara, não?
Não chegou a cair máscara, mas ficou aquele... Ficou aquele sentimento de... chacoalhar pra caramba, de liquidificador.
Uhum.
E aí, você começa a ouvir as pessoas rezando em tudo que é língua, em inglês, espanhol. E eu, cara, e eu no meio, tipo, caralho, que é isso? Eu juro que na hora, acho que que tá pegando, eu fico num estágio meio letárgico, sabe? Eu não saco a atenção, eu fico mais observando as pessoas, o que tá acontecendo. Aí, dali a pouco, sei lá, essa turbulência deve ter demorado, assim, um minuto e meio, assim. Aí o avião estabilizou. E aí, cara, todas aquelas pessoas que estavam, meu, fazendo promessa pra Deus, já tava todo mundo de boa, falando, ah, acho que não foi dessa vez. E essa viagem começou assim. No que eu já desci lá na Jamaica, o aeroporto de Kingston... Desci em Kingston.
Tá.
O aeroporto de Kingston tem uma vistoria muito forte, sabe? Acho que por conta de não sei, a polícia lá na Jamaica, ela é bem ostensiva. Então, no aeroporto teve uma checagem bem forte. Então, vistoriaram meu passaporte, fizeram todo o background check comigo. Viram tudo que tinha no meu passaporte, minhas carteirinhas.
De todo mundo, assim, ou é meio aleatório que nem aqui?
Não, de todo mundo, cara. Passando com cachorro. Então, realmente, era uma imigração bem forte, assim. Uhum. E eu... fiquei impressionado, porque como eu já viajei bastante, poucos lugares eu percebi uma checagem assim tão grande como eu tive essa experiência na Jamaica.
Entendi.
Mas tudo bem, saí do aeroporto, viajando no domingo, né? Porque pra começar a trabalhar na segunda-feira.
Claro.
Saio do aeroporto, tá o cara que vai me receber pro projeto. Então, chegou lá, já tava a minha plaquinha, seu rolê.
Mr. Rolê.
Mr. Rolê. Encontrou comigo e falou, vamos pro seu hotel, vamos. E aí, me pegou. E na Jamaica eles têm... Foi a primeira vez que eu andei num carro de... Quando é mão inglesa.
Mão invertida, pode crer. O carona dirige.
Cara, isso assim, quebrou a minha cabeça de estar sentando no lado do motorista. É muito louco isso, cara.
Isso aí é uma loucura na minha cabeça, porque como eu não dirijo, eu não entendo exatamente como funciona a orientação das coisas no trânsito. A única coisa que eu sei é que os carros que vão estão na esquerda e os que voltam estão na direita. Se tu mudar isso, cara, eu não sei nada. Então deve ser um troço que confunde demais a cabeça das pessoas.
Nossa, cara, me confundiu muito, porque eu comecei a ver aquele trânsito maluco e eu ali do outro lado, eu falei, meu Deus, cara, que coisa estranha. Você vai com aquela impressão esquisita, mas é muito bom, eu que dirijo, eu raramente, alguém vai dirigindo pra mim, então eu ir de passageiro pra mim já era gostoso, eu pude ir só assistindo a paisagem, vendo os lugares e tal. Que
legal.
Eu saí do aeroporto e eu fui pro meu hotel. E engraçado, nesse hotel que eu fiquei, ele ficava do lado de um parque muito grande na cidade de Kingston. Então ele não era muito perto do aeroporto. Mas ele ficava num parque gigantesco, assim, sabe, cara? E a coisa que mais me chamou a atenção, que o hotel ficava ao lado do parque, quando o motorista parou do lado do parque, assim, da entrada do parque, a gente ia virar daí à direita, e aí eu tava vendo o meu hotel. Só que quando ele parou no semáforo, a gente deu de frente com a entrada do parque, e na entrada do parque tinha uma mega estátua com um cara com uma piroca gigante.
Que porra é essa, cara? Monumento ao Kid Bengala.
Cara, era uma estátua gigantesca com um cara com uma piroca de fora. Gente, vocês podem procurar isso depois no Google. Vocês vão saber aonde eu tô falando, era exatamente...
Como é que tu descreve pra pessoa pesquisar no Google pra ela não ter que escrever monumento piroca? Porque se a pessoa escrever monumento piroca no Google, vai ser muito perigoso.
Mano, caramba, deixa eu ver, cara, como é que a pessoa... Ai, não sei, deixa eu ver, Dick Kingston, não sei, cara. É isso mesmo, cara.
É?
Pode escrever isso daí, monumento Dick Kingston.
Tá.
Você vai achar exatamente a imagem de um cara e uma mulher, os dois estão pelados. O cara tá com uma piroca gigante pra... Ai, meu Deus. O parque... Ai, mano, agora eu não sei aqui, tem que entrar. Emancipation Park, Jamaica, vocês vão ver lá. Procura por esse parque aí, exatamente do lado que eu tava.
Só pra comentar que é o que eu encontrei aqui, e realmente é uma bela piroca. É grande e exposta.
Caralho, cara, eu fiquei muito chocado.
Beijo,
porque beijo. Eu não tava esperando tomar uma piroca dessa na
cara. Beijo, mas assim, não é a piroca do cara de fora, não é o principal do negócio. São duas pessoas nuas somente, mas é que dá um susto, né? Porque é um negócio ali que é grandão.
É verdade, não. É um homem e uma mulher, não é só um cara.
Então, não, claro. Os dois é que estão... A forma como tu descreveu a primeira vez, eu pensei naqueles templos japoneses, sabe? Que tem, tipo, o templo da fertilidade, que é só um membro ali exposto e tal. Na verdade, não. É um monumento muito bonito, diga-se de passagem. Duas pessoas aqui com traços africanos e que o cara tem um belo exemplar exposto ali.
Um tico pra
o ticão, os ticão.
E aí, cara, o meu hotel ficava ao lado desse parque. Um parque muito legal, pra ser bem sincero. E aí,
popularmente conhecido como Parque do Tico.
Parque do Tico. E aí, nesse parque aí, cheguei no meu hotel, me instalei, cara, aquele calor normal do Caribe, baita de um calor que tava. comecei a me ajeitar, ajeitei minhas coisas e tal. E fui dormir, porque no outro dia começava o trabalho, né?
Certo.
Então, esse mesmo cara que me deixou lá, pegou meus dados, WhatsApp, não sei o quê. Então, amanhã cedo eu te espero. O cara, no outro dia, cedinho, eu já tava esperando o cara. E como eu já tinha trabalhado bastante no Caribe, eu sei desse calor que é o Caribe. O Caribe é um quente e úmido,
certo,
sabe?
Certo.
Aquele calor que você tem uma umidade muito alta, então você soa demais, a sua roupa cola. Então, em geral, como é muito quente, eu vou com umas roupas mais frescas pra ir trabalhar, porque eu já sei como é que é o esquema. Então, tô ali, vou tranquilão, o cara veio, me buscou, e tô pra fora da costa,
tá.
E aí eu ia trabalhar num prédio que ficava bem na costa, era uma empresa inglesa. Então o cara começou a descer, pegou lá uma avenida, e essa avenida tinha um trânsito enorme, cara, na parte da manhã, um trânsito muito grande. Aquele engarrafamento das 8 da manhã, assim, da galera indo pro trabalho. Saudade disso, né, gente?
Claro.
E aí, nesse engarrafamento, o cara, já malandro, ele pegou e começou a cortar as ruas pra fugir do engarrafamento.
Sim.
E o cara começou a cortar as ruas e começou meio que a entrar numa favela, assim. E eu, caralho, cara, puta que pariu, eu, sabe... Tudo bem, eu moro em São Paulo, conheço favela, conheço lugar pobre, e só que você tá num lugar que você nunca foi, às vezes você fica um pouco receoso, porque o cara tava entrando meio que numas biqueiras, assim, sabe?
Uhum.
E aí eu vendo a galera, assim, no meio da favela, e é muito legal que quando você começa a ver bandeira da Jamaica, o Bob Marley desenhado na parede, aqui no Brasil, aqui no Brasil é meio folclórico, mas lá é um... Cara, é um orgulho nacional, lógico, cara, lógico. Sabe? É um baita de um orgulho. E aí eu fui sacar que eu tava dentro de Trent Town, que é a favela que o Bob canta nas músicas lá.
Que massa,
tava, cara. Tava no meio de Trent Town e foi costume eu passar por dentro de Trent Town pra ir pro escritório todo dia, cara. Então, porra, foi muito legal. E você via... tinha bastante gente da religião rasta, porque é o lugar, né, cara? Eu ficava, meu, maravilhado de ver aquilo, porque aquela cultura, assim, ao vivo. A gente vê muito em filme, mas eu nunca tinha visto a galera ao vivo. E aí, pô, você vai presenciando aquilo.
E não só ver, mas inserido na rotina deles, né? Porque esse tipo de viagem que tu tava fazendo é diferente da viagem que um turista vai fazer. Tu tava trabalhando lá e saindo todos os dias num trajeto em que tu era praticamente um local.
Exato, meu. Isso era maravilhoso. Eu ia passando o caminho inteiro conversando com o motorista, que era um local, e ele ia contando pra mim sobre os lugares onde a gente tava passando. Puta, fantástico.
Que cara. Legal.
E aí eu chego pra ir trabalhar. Quando eu chego lá no escritório, antes de entrar no prédio, eu começo a perceber as pessoas, assim. E, cara, eu vejo aquelas pessoas, assim, bem arrumadas, de manhã, sabe? De terno e tal. Puta, num charuto de maconha.
Um charutaço?
Um charutaço, cara. E, tipo, nada a ver, sabe? De boa aqui. Antes de subir, como se a pessoa tivesse tomando um cafezinho. Mas, cara, totalmente low profile, assim. A pessoa não tava no meio das outras. Tava sozinha, tal, fumando. E me chamou muita atenção de um cara muito bem vestido, fumando, assim, sabe? Falei, nossa, que diferente, né, cara?
Mas calma, a gente continua ouvindo a história do rolê Momento Alura. Se você também quer ser um profissional bem-sucedido, assim como o rolê, um cara que trabalha e se dedica à empresa e que veste a camisa da empresa e que é um profissional em T, como a Alura tem dito, que se você ainda não sabe, o profissional em T é aquele que tem conhecimento geral sobre diversas áreas, mas que se aprofunda, se especializa em uma só. E a Alura é uma excelente plataforma para você se especializar em alguma coisa, seja na área que você já trabalha ou então numa área nova aí que você pretende começar a estudar agora, porque a Alura oferece mais de 1.000 cursos, mais de 1.260 cursos precisamente no momento que eu gravo esse recado aqui, e o ouvinte do Eu Tava Lá tem R$100 de desconto para estudar na Alura. Acesse aí alura.com.br/promoção/eutavalá, alura.com.br/promoção/eutavalá nesse site, além de ter acesso aos mais de 1.000 cursos e ver quanto eles vão custar com R$100 de desconto. desconto que a Alura oferece para você, ouvinte do podcast. Você pode também ver todos os cursos que a Alura oferece lá, distribuídos em categorias. Com certeza algum deles vai ajudar muito você a ser um profissional melhor e ser um profissional em T. Agora sim, vamos continuar ouvindo a história do rolê. Talvez seja muito idiota a pergunta que eu vou fazer, mas maconha é legalizada lá, né?
Não, não é legalizada lá.
Não é, mas tá tão inserida na cultura que ninguém vai questionar.
É, eu acho que ela é mais relacionada à religião, a quem é rasta, tem essa licença pra fumar maconha.
É, foi o que eu pensei.
Eu acredito, eu não cheguei a perguntar isso, mas eu percebi que tava muito relacionado à cultura rasta, ao uso da maconha.
É, porque é uma coisa cultural mesmo da religião deles ali. Né?
Exato, é uma coisa totalmente cultural, é uma forma, acho que, da galera se conectar. Então, tem toda essa história, né, por trás. Pra mim, um brasileiro vendo aquilo, porra, tava achando demais, entendeu? Uhum. E aí eu entrei no prédio, subi, fiz lá o crachazinho e tal. Fui, tava no último andar desse prédio e chego lá, me apresento pro time, pra equipe e tal. E aí eu começo, encontro lá aquele time de projeto que eu já descrevi aqui. Gente do mundo inteiro. Então tem sempre um grupo de indianos, tinha a galera da China, tinha os chineses, tinha uns alemães. Tinha um canadense, que na verdade era ucraniano, e a galera dos brasileiros que tava lá, que tinham ido comigo. E eu percebi que todo mundo no escritório tava olhando muito pra mim quando eu tava entrando dentro do escritório. Percebi que meio que eu tava como se fosse, sabe, um foco, assim, dentro do escritório. Caramba, mas o que é que tá acontecendo? E aí, cara, sensorialmente, eu comecei a perceber que a galera tava prestando atenção em mim, porque eu não tava de acordo com o dress code do lugar. Ah. A galera tava, todo mundo tava de calça social, camisa, e eu cheguei lá de calça jeans, tênis e e camiseta.
Entendi.
E aí, fiquei ali um pouquinho, aí chegou um cara lá, esse cara meu amigo até hoje, o Chifan, ele é das Ilhas Maldivas, o único cara das Ilhas Maldivas que eu conheci.
Que legal.
E ele me chamou pra ir tomar um café, falou, pô, cara, olha, aqui deu um problema algumas semanas atrás, tal, por causa do dress code, eu não sei se te avisaram, mas tem que vir com um dress code social. E eu falei, puta, que vacilo. E é uma bosta você tá de social num lugar que é tão quente. Uhum. Você não quer ir botar uma calça social, um sapato, uma camisa pra você ficar num lugar que quando você sai é 30 graus na sombra, uhum, entendeu? Uhum. Beleza, eu sabia que ia vir um brasileiro pro projeto, ele tava vindo pro projeto também. Então eu liguei pra ele e falei, olha, passa na minha casa, pega umas roupas sociais com a minha mina e aí traz pra cá, já que você tá vindo pra cá, pra Jamaica, então você aproveita e vem com ela. Eu passo uma semana com essa roupa aqui que eu trouxe, e aí eu deixo avisado pro pessoal que tá vindo minha roupa, que eu não tinha roupa, porque também lá era complicado, eu fui procurar roupa pra comprar, mas ou era uma loja da Armani, ou era Agostinho Carrara, sabe?
Não
tinha.
Não tem meio termo.
Não tinha, cara. Não tinha meio termo, velho. Era muito foda. Falei, velho, eu não posso ir com uma camisa floridaça num lugar que os caras estão impecáveis, mas eu também não vou gastar uma grana pra ir numa Armani aqui comprar alguma coisa. Então, vou esperar minhas roupinhas chegar aqui do da Fascínios, e aí da camisaria Fascínios, aí eu vou. E aí eu pedi pra esse meu amigo. E esse meu amigo veio no próximo final de semana, passei a semana inteira, e ele chegou. Só que quando ele chegou, como eu comentei, na Jamaica, eles são extremamente cuidadosos na hora do embarque. Então, eles fazem todo esse background check. E o cara me chega no aeroporto de Kingston e pede o passaporte, o cara entrega o passaporte, aí o cara fala assim, vacina, certificado da vacina da febre amarela. O cara, quê? Cara, ó, certificado da vacina de febre amarela. Você tem o seu certificado aí? O cara falou assim, Não.
Ninguém me avisou?
É, ninguém me avisou. É, em geral, as companhias aéreas, elas não deixam você embarcar se você não tem alguma coisa relacionada ao país de destino. Se te falta um visto, se te falta alguma coisa, a companhia aérea, ela te bloqueia. Esse cara simplesmente veio e a companhia não falou nada pra ele. Mas eu, como que sou safo de viajar nesses lugares, eu tenho tudo. E não é só ter o certificado de vacina. Provavelmente para Covid vai ter também no futuro.
Lógico.
Você precisa ter um certificado, e esse certificado, ele é um certificado que vem em várias línguas. Você vai em um aeroporto, por exemplo, esse certificado da febre amarela, acho que tem um lugar no aeroporto de Congonhas, eu acho, que... Puxa, eu não sei se é a Anvisa, eu não sei qual é o órgão que emite esse certificado pra você, mas é um certificado internacional que você tomou a vacina de febre amarela. E ele vem, né, dizendo a validade, quando você tomou, você leva a sua carteirinha de vacinação e ele emite esse certificado internacional. Acho que não tem custo nenhum. Mas esse cara não tinha. E aí foi o problema. Ele chegou lá, não tinha o certificado de febre amarela, eu já tava esperando ele na parte de fora do aeroporto, que eu fui lá pra receber ele, não tinha nada o que fazer, né? Uhum. O cara não saía. O cara simplesmente foi barrado e
mandaram... Caralho, que merda,
mandaram cara. O cara de volta pro Brasil, cara.
Meu Deus, cara, que trampo.
Mandaram o cara de volta pro Brasil, não tomou vacina, volta,
olha, meu aí, amigo. Os anti-vacina aí achando que estão no lucro. Achando que o máximo pode acontecer é pegar um troço. Olha aí que perigo, cara.
Pois é, cara. Não, não toma vacina pra você ver, meu jovem, o que, que te acontece. Tá aí. O cara, mandaram o cara embora. E, meu, vacina de febre... E fica a dica aqui pros Otavaloves. Vacina de febre amarela tem que ter o certificado internacional pra viajar. Existem países que são mais rigorosos e conferem esse certificado na entrada. Tem países que não olham. Acredito que depois da Covid isso vai se intensificar cada vez mais. Esse cara simplesmente foi barrado e teve que voltar.
Caraca, resumindo assim, precisa ter, todo mundo tem que ter. Mas tem lugar que mesmo que tu não tenha, pode ser que eles não olhem. Não é o caso da Jamaica.
Exato. Tem lugar que eles não olham. Mas no caso da Jamaica, era extremamente vistoriado. Isso aconteceu comigo... E com esse cara aí também aconteceu, mas... Treta. Como eu sabia que esse cara já tinha viajado tanto, eu não imaginei que ele ia dar um vacilo desse.
É, pode crer.
E ele
mas
deu...
é esse tipo de gente que mais se ferra, né, cara? Porque quando tu tá muito experiente do negócio, tu pensa, ah, não vai ser comigo que vai acontecer alguma coisa, eu tô acostumado.
Ah, meu, eu... Cara, eu não sei, bicho. O cara foi muito vacilão e... Existem lugares que as pessoas dão um jeitinho. jeitinho é, você toma a vacina no próprio aeroporto. Já vi relatos de pessoas que falaram isso.
Que louco.
Falaram, só que isso não adianta nada.
Entendi.
A vacina, você só pode viajar, acho que depois de 15 ou 20 dias que você tomou a vacina.
É, tem o tempo de ação mesmo, né?
Tem o tempo de ação. Só que existem lugares em que eles fazem esse acoxambrado aí, que toma a vacina ali e fazem vista grossa. Não era o caso da Jamaica, porque isso não aconteceu. O cara voltou pro Brasil e voltou junto com as minhas roupas.
É, tu falou que tu tava lá esperando o cara, porque tu não tinha nada pra fazer, mas na real tu tava ali esperando tuas roupinhas.
O cara que se fala. Eu tava muito, cara, porque, cara, tinha dado uma mega treta por causa disso, e eu tava conversando com o CTO da empresa, que é o cara que é responsável pela área técnica, é o head da área técnica, e eu tava conversando com ele de calça jeans e camiseta. Tava... O cara é um inglêsão, assim, sabe? Meu, de terno e colete, assim, o cara impecável na beca, assim.
Quando tu fala assim, o cara voltou pro Brasil e voltou com as minhas roupas, dá muito vontade de o título desse episódio ser Peladão na Jamaica. O cara voltou e levou minhas roupas.
É, mano, o cara voltou com isso. E eu fiquei... O cara, depois desse vacilo, o pessoal não chamou ele, cancelaram o contrato dele nesse projeto e não veio mais brasileiro. Então, o que aconteceu? Eu fiquei com as mesmas roupas que eu tava desde o princípio. Comprei umas roupas do Agostinho Carrara e comecei aí com essas roupas meio floridas, meio discreta, quase nada, pro escritório. E isso seguiu, assim, sabe? E durante esses projetos, a gente acaba fazendo muita amizade entre as pessoas no projeto. Então, era aquele time bem heterogêneo, assim, em todos os lugares do mundo. Comecei a ir visitar as coisas na Jamaica com essa galera. Então, meu, a gente ia jantar, a gente ia almoçar junto e comecei a fazer amizade com o pessoal. Numas dessas, sempre o mesmo motorista. Então, aquele motorista que eu falei que foi me pegar no aeroporto, era o cara que chegava numa van, tava toda essa galera, boa parte do time tava no mesmo hotel. Tinha uns caras que já estavam lá há mais tempo, que eles já estavam nos apartamentinhos, mas o time tava todo nesse mesmo hotel que eu tava. E ele ia lá, buscava o pessoal, me levava pra ir, sei lá, pra ir jantar, pra ir almoçar, não sei o quê. E numa dessas que a gente combinou com a galera de jantar, então todo mundo entrou, já devia ser uma sexta-feira, assim. Vamos pra um restaurante, então vai todo mundo junto. Eu gosto de sentar sempre no fundo dessas vanzinhas, assim, tipo essas Topic.
Sim.
Então eu sento no fundo e eu sento com um senhor, que ele é canadense, é um senhor mesmo, assim, já devia ter os seus 66, 68, talvez, por aí, sabe, por volta disso, cabecinha branca, cabelo raspado, caucasiano, assim, bem branco, mas muito divertido, e aquele sotaque, aquele inglês com aquele sotaque russo, assim.
Caraca, pode crer.
Parecia o Professional Russian, quem já viu. Sim.
Aquele veio da Prensa Hidráulica também.
É, o cara da...
Canal da Prensa Hidráulica.
Meu, aquele sotaque é muito bom. E ele, apesar de morar no Canadá, ele era ucraniano. Ah. E a gente conversando, e todo mundo dentro da van, e você sabe, quando brasileiro já tá conversando, a gente começa a falar alto, e aí a gente começa a conversar e todo mundo fica quieto na van e só tá nós dois conversando. E aí eu começo a perguntar pra ele, falo, pô, cara, nossa, eu acho... Ele morava em Montreal, eu falo, pô, Montreal eu acho muito legal, tal, pena que é muito frio, mas na verdade a minha maior vontade era conhecer a Ucrânia. Aí o cara falou assim, ah, a Ucrânia é muito bonita. Aí eu falei assim, não, mas não queria só conhecer a Ucrânia. Eu queria ir na Ucrânia e uma das minhas maiores vontades, e a gente tá falando em 2016 ainda, nem tinha o seriado, eu queria ir em Chernobyl.
Nossa,
falei pra ele, falei, nossa, é uma das coisas que eu mais tinha vontade de fazer, porque eu acho um passeio foda, histórico, assim. Eu já tinha visto em alguns vídeos no YouTube, as pessoas, era o início de que tava abertura para ir visitar Chernobyl, ainda não tinha o seriado, não tinha nada, era a galera que tava indo visitar, então entregava o contador de radiação na sua mão.
Caraca.
Eles iam contando a história, e ainda não tinham nem feito o sarcófago por cima do... esse último sarcófago por cima da usina. Então, nossa, eu tava muito louco pra ir pra Ucrânia, pegar um projeto pra lá, pra ir lá conhecer. E aí esse cara...
Que louco, cara.
Quando eu falei isso, todo empolgado, e a galera da Topic ouvindo eu todo empolgadão, o cara parou, sério, e falou assim, não sei o que você quer fazer lá. Ele falou assim... Ontem morreu o meu melhor amigo, vítima do acidente de Chernobyl.
Meu assim, Deus,
cara. Caralho, cara.
Que timing.
Mano, um timing bosta. Pior timing da
Mas,
minha
cara,
vida,
cara. Mas, cara, é estranho, né? Porque qual será que é a relação dos ucranianos com Chernobyl, né? Porque, tipo, é como se um ucraniano te falasse que queria conhecer Brumadinho, assim. Nossa, meu sonho é ir lá conhecer. Aí tu ia falar, caralho, o que tu quer fazer lá, cara?
Caralho, mano, eu não tinha colocado isso em perspectiva. E é verdade. É exatamente isso. Cara, e ele, depois que ele falou isso e ficou aquele clima, ele realmente... O cara, ele quase chorou, assim, do meu lado. Ele tava... Realmente, ele ficou sentimental pra caralho na hora que ele falou isso. Ele... O que acontece? Eu comecei a fazer as contas mentais e a idade, mais ou menos, que ele tinha durante o acidente meio que batia com a idade que ele aparentava. Então, ele devia ter uns 20 e poucos. Ele... a história dele é que ele fugiu da Ucrânia exatamente porque ele tava... A galera da idade dele tava sendo convidada, estou fazendo grandes aspas aqui com a mão, pra ser os liquidadores lá, a galera que tava indo pra fazer aquela área de exclusão de Chernobyl. E ele não foi, ele fugiu da Ucrânia pra não fazer parte disso, porque todos estavam com muito medo. E um amigo dele fez parte desse batalhão dos liquidadores. E anos depois, muitos anos depois, o amigo dele teve complicações com câncer. E ele acredita, ele julga que o cara teve essas complicações por causa do acidente. E aí, cara, eu eu azedei o jantar. Porque eu... Nossa, claro. eu passei o jantar pedindo desculpa pro cara. Falando, meu Deus, cara, me desculpa, eu não queria. E o cara, não, tudo bem e tal. Mas, meu, pra você ver, é uma história muito triste. E eu fiquei, cara, puta, eu... Pegou muito mal. Sorte que esse cara ficou muito meu amigo. Até hoje, cara, ele me manda umas mensagens assim, nada a ver, totalmente aleatório. Ele, sei lá, uns 6 meses atrás, ele me mandou uma mensagem perguntando, cara, você tem o telefone daquele motorista lá da Jamaica?
Cara, eu acho que... esqueci meu celular lá.
Os caras começaram a usar esse motorista aí pra quando eles iam tirar férias da Jamaica, eles ligavam.
Imagina, anos depois, o cara, puta, acho que eu sei onde tá meu relógio que eu perdi aquela vez. Ligar pro cara pra você
ligar. E nisso foi se desenrolando, uma viagem foda. Meu,
que legal.
Fui no bar do Usain Bolt. O Usain Bolt tem um mega de um bar foda. Em Kingston, cara. Numa sexta-feira igual essa, no mesmo esquema, todo mundo de van, fui nesse bar do Usain Bolt, ele ia dar uma palhinha de DJ nesse bar. E novamente, cara, chego lá, todo mundo esperando, a gente chegou mais cedo, todo mundo esperando, e eu tenho uma baita de uma dor de barriga, cara.
Mais uma. O último episódio, cara, que participou era justamente sobre isso, né?
E aí, o que que aconteceu? Eu tive que ir embora do lugar, porque eu não consegui, cara, cagar no bar do Usain Bolt, cara.
Ia ser a cagada mais rápida do mundo.
Perdi de ver o Usain Bolt, porque eu fiquei com uma baita dor de barriga.
O Usain Bolt deve ser uma baita personalidade jamaicana, né? Porque eu só consigo pensar nele e no Bob Marley, assim, de caras assim que são grandes referências pro mundo inteiro, né? E que são de lá.
Uma baita. Tipo, uma baita personalidade, cara, ele tá em tudo.
O Usain Bolt é tipo o Ronaldinho Gaúcho deles, assim.
Nossa, mais ainda, assim, né? Ele é uma baita personalidade, ele tava em tudo, né? Todas as propagandas, em tudo, tava a cara do Usain Bolt. E o atletismo lá é como se fosse o nosso futebol aqui. Claro, a galera, claro, vai pra estádios ver a galera competir em atletismo, mas não só vai, como enche estádios pra que galera legal, e ver, né, o pessoal não fazer corrida que nem o do Usain Bolt. E, lógico, se eu fui pra Jamaica, eu não podia também perder de ir na casa do Bob Marley.
Que legal, cara.
Que, meu, que é um lugar extremamente, pitoresco, assim. Ele tem uma casa, que fica na beira de uma subida, assim. E não ficava muito longe do hotel que eu tava.
Que legal.
Então, cara, quando você não tem muito o que fazer, você vai andar, né? O pessoal não recomendava muito ficar andando por Kingston, porque existem lugares lá que não são muito seguros de você ir. Então, principalmente, um gringo ficar dando rolê lá, você tem que ficar meio esperto, né?
Uhum.
Mas não era muito longe. Quem quiser, depois digita aí no Google, Bob Marley Museum.
Que foda.
Não, você não consegue ver as imagens, porque eles não permitem filmar dentro da casa do Bob Marley, pra não perder a magia, né, de você ir, entrar dentro da casa, ver. Eles mantiveram a casa dele bem preservada lá dentro.
Que legal.
Então, peguei e fui a pé, mais ou menos, sei lá, devia ser uns 3, 4 quilômetros de onde eu tava lá, fui a pé lá até a casa do Bob Marley. Fui eu e mais uma galera. E eu cheguei lá na casa do Bob e, meu, do lado da casa tinha um baita de um pé, assim, como se fosse uma mangueira, assim, sabe? Essas árvores bem frondosas, assim, ao lado da casa. E ficava uns velhos rastos ali, fumando uns mega do chão.
Uns velhos rastos. Quando tu fala mangueira, é tipo aquela árvore que ela é muito maior na copa do que embaixo?
Isso, e que tem aquele tronco enorme que você não consegue abraçar se você colocar
os dois. É tipo aquelas árvores de muitos anos, assim, né? Uma árvore velha.
Exato, uma árvore gigantesca e muito antiga.
Que legal.
Ali. A casa, ela parece uma dessas casas, assim, uma casa estilo toda em madeira, então dois andares. Aquelas casas parecem, sei lá, não sei, parece uma casa americana, mas não sei se é um estilo americano, assim, sei lá, o sulista americano, mas uma casa muito grande, um jardim enorme na frente, e você vê que a galera que ia lá, tinha gente que realmente extremamente emocionada, sabe, eu fui com um grupo de uma galera um pouquinho mais velha comigo, então tinha uma senhora, tinha uns senhores, assim, que estavam junto comigo, que com certeza, quando estourou o Bob Marley e The Wailers, eles deviam ser jovens, entendeu? Claro, e devia ser o máximo pros caras, os caras estavam emocionadíssimos de estar ali na casa. Eu também, porque é muito legal você testemunhar ali claro. Na casa do Bob. Existe um estúdio onde ele gravou alguns dos álbuns mais épicos da história da carreira dele.
Uhum.
E, meu, aonde o xerife atirou nele, que foi a história do I Shot the Sheriff.
Uhum.
Então, toda aquela história do Bob ali na casa. E aí, eu com a galera do projeto. Com a galera do projeto. E eu, nossa, eu tava falando assim, puta, meu, eu vim na casa do Bob e eu não vou fumar um... eu não vou fumar um com esses velhos, eu preciso dessas filhas.
Fumar um com esses velhos, os velhos rastros.
Aí, cara, juro pra você, eu te juro, a gente saiu da casa do Bob, aí no meio do caminho eu falei pros caras, putz, eu acho que eu esqueci de comprar uma camiseta lá, não sei o que, queria comprar uma camiseta, porque tem uma lojinha lá. Os caras, porra, não vou voltar. Eu falei, não, relaxa, mano, deixa que eu vou lá sozinho. Vai lá, depois eu volto de boa, eu tô aqui com o celular aqui, do Google Maps aqui, eu volto tranquilão.
Claro.
Aí meu, eu juro, eu queria voltar pra poder chegar do lado dos velhos e falar assim, ô, deixa eu dar um
pé. Vim do Brasil só pra esse momento.
Vim pro Brasil e fui lá, mano. Fui lá amarradão, lá fumei com os velhinhos. Ali sentadinho, comprei uma camiseta do Bob, eu tava enorme naquela época.
Os velhinhos, gente boa.
Gente finíssima, cara. Não devia estar entendendo quase nada do meu inglês. Mas eles estavam entendendo que eu queria dar uns pega com eles.
Linguagem universal.
E tipo, porque o inglês jamaicano, ele tem todo assim, toda essa característica de ser extremamente carregado de gíria e de sotaque. O sotaque deles é muito... eles chamam até de Broke English, mas é um sotaque bem carregado, bem particular da Jamaica, cara.
Que legal.
No começo, você estranha um pouco, mas depois você já tá lá duas semanas, assim, você já acostuma. Então, aí eu tive aquela experiência de fumar um com os velhinhos do lado da casa do Bob. Foi muito legal, cara. Foi um dos pontos altos da viagem, cara. E aí... eu fui seguindo, o projeto foi seguindo, fui continuando sendo dublê de cu lá com...
dublê de cu na Jamaica.
Continuei sendo dublê de cu do projeto e tomando estocada de todo jeito. Aí eu chegou no final de semana e era assim, você vê que todo final de semana eu tentava buscar alguma coisa pra ir fazer, né, cara? Porque não adianta, você tá em outro país, você quer ir dar uns rolê, conhecer e tal.
Claro.
E lá na Jamaica, as praias são muito bonitas. E existem umas praias lá muito conhecidas. Uma delas é Ocho Rios, que é uma baita de uma praia linda, caribenha, assim, água cristalina, maravilhosa. E aí, lógico, pra experiência ser melhor, eu fui pegar uma condução normal, um busão, um catalouco.
Catalouco?
em Kingston, pra poder ir pra Ocho Rios. Já tava mais ou menos no final do projeto, então, tava bem tranquilo, já tava amigo dos ingleses lá, do cliente, já tinha ido beber com os caras. Então, os caras bebiam pra caralho, então a gente tava, mano, brother lá já. Já não tinha... De todo aquele estresse inicial já tinha baixado bastante, assim. E aí tava um pouco mais aceitável. Eu fui com a galera, chamei esse pessoal que tava lá comigo e a gente foi pra Ocho Rios pra ir lá, sei lá, passar um sábado ou domingo lá o dia inteiro e depois voltava.
Que massa.
Então, numa dessas que eu fui, passei o final de semana inteiro, eu ia pra um lugar lá que era uma montanha russa, que não sei se era em Ocho Rios, tô tentando me lembrar, mas acredito que era por lá. E era num parque, assim, então, porra, fui pra fazer esse rolê, fiquei lá, almocei, não sei o que, tirei várias fotos e, meu, postei, né, devia ser isso, sei lá, devia ser sábado, porque eu peguei e tirei várias fotos e postei. E aí, quando eu postei essas fotos lá, na verdade, não sei se foi no sábado, deve ter ido no domingo, eu postei isso daí. Eu sei que quando eu postei, eu comecei, dali um tempo, a galera começou a escrever assim pra mim, assim, Glória Maria, não sei o que, eu profissão repórter.
Caraca!
Você foi no lugar da Glória
Maria. Cara, é aquele lugar que a montanha-russa passa no meio das árvores, assim?
Exatamente isso. Não só exatamente isso, que era mais ou menos na mesma época que ela foi pra Jamaica. Provavelmente, cara, como eu tava lá, eu tava há 2 meses, a época que a Glória Maria tava lá na Jamaica, cara, eu tava lá também. E ela deve ter se hospedado em algum dos hotéis que ficaram ali, ó. Mais ou menos, por volta da onde eu tava ali, do Emancipation,
cara,
Park
que
ali.
Que legal, cara. E a Glória Maria também. Ali. A Glória Maria também fumou com os velhos rasta lá.
Então, eu não fiz o rolê dela, eu não fui numa cerimônia, ela foi numa cerimônia e fumou um cachimbo com os caras, não, eu fumei só mesmo, foi um bacia, um charuto, assim, eu não fui como ela, no lugar ela fumar, mas era mais ou menos a mesma época que a Glória Maria tava lá na
Jamaica. Que legal, cara. Eu tô olhando foto de Ocho Rios aqui e inacreditável, né, cara? É exatamente o que se espera do Caribe, assim. Aquela praia maravilhosa.
É inacreditável, cara. É um lugar maravilhoso. Uma galera que tava comigo foi fazer mergulho. Então os caras foram mergulhar ali. E, assim, na época, 2016, eu não me lembro se eu tava pagando em dólar ou se tinha uma moeda local jamaicana. Boa pergunta, agora eu não me lembro. Mas eu sei que não era nada muito fora do esquadro. Já fui para países que era tudo muito mais caro. E na Jamaica até que era bem acessível, assim, as coisas, a alimentação. Mas deixo aqui o relato pra galera de quem quiser e conhecer, tiver medo de ir pra Jamaica, cara, vai, porque é um baita de um país cheio de cultura, cheio de história. Você vai conhecer vários lugares fodas. Quem sabe você anda na montanha russa.
Quem sabe encontra a Glória Maria.
Quem sabe você encontra a Glória Maria ou você vai no museu do Bob Marley lá. E, cara, você vai conhecer um país muito legal, muito gostoso de conhecer. E, mano, eu lembro, cara, só pra complementar o fim da história... Depois que eu já tinha ido no museu do Bob e tal, sempre... Do lado da onde eu tava, o hotel, tinha um pequeno lugar do escritório que eu ia. Tinha bem perto dali, uns 2 quarteirões, ficava como se fosse uma base ali, onde que a gente ia lá, às vezes trocava de computador, precisava trocar uma bateria, sabe? Quando você tá com... Você precisa da equipe de TI pra dar alguma manutenção. Então eu ia, uma vez por semana, eu ia nesse outro escritório ali. E aí, indo nesse outro escritório, no caminho existe uma loja de souvenirs. Porque onde tem bastante hotel de turista, tem loja de souvenir, né, cara?
Claro, claro.
E ali nessa loja de souvenir, tinha umas mega plantas de maconha no jardim. E na frente da loja ficava um senhorzinho, assim, sabe? Um senhorzinho já com seus 60, 70 anos, com uma, sei lá, com uma bolsinha bem pequenininha, assim, de palha, assim, e a gente passava, quando ele via, assim, gringo, pô, ele fazia, dava mó sorrisão, dava um joia, assim, e às vezes ele sempre atravessava a rua pra, tipo, trocar uma ideia. E eu, cara, eu ia com fone de ouvido, tipo, rapidinho, saía do meu hotel, sabe aquele começo que você tá meio com medo, você não, sim, quer ficar interagindo com as pessoas na rua, porque você fala, mano, eu não sei qual que é daqui, eu não vou ficar interagindo. Com o tempo que eu fui conhecendo o lugar que eu já tava, eu fui ficando familiar das pessoas, e aí aquele medo inicial se tornou amistoso, né? Claro. E esse senhorzinho, quando ele vinha, eu já sabia que ele queria me vender maconha. Eram as plantias dele ali, cara. Ele fazia ali e vendia pros gringos ali a maconha. Eu falei, não, obrigado, cara. Tô tranquilo.
Plantinha do véio.
E do lado desse lugarzinho do véio, porque eu sempre vi ele ali, ou ele tava vendendo maconha, ou ele tava na porta do KFC, que era uma coisa que me chamou muito a atenção na Jamaica. A galera lá é muito mais aficionada em KFC e o McDonald's fica às moscas. Então os caras...
É mesmo, cara?
Cara, incrível isso. Foi o primeiro país que eu percebi isso, onde o KFC era muito mais importante que o McDonald's.
Que legal, cara.
Pra galera que gostava de fumar, não adiantava querer ir no McDonald's, o negócio era ir no KFC lá, no seu local.
Por que será, né? Porque, de repente, eu não sei. Eu ia chutar uma teoria aqui, mas eu não vou acertar.
Então, eu também não. Eu penso que, sei lá, culturalmente o pessoal devia gostar mais de carne de frango. É, e aí ser. E aí se apegaram mais no KFC, mas, meu, vivia lotado e o McDonald's só gringo que passava ali pra comprar. E às vezes... Me dá muita tristeza quando eu vou em um país e eu vou comer num desses lugares, porque, caralho, McDonald's eu posso comer em qualquer lugar do mundo, cara. Mas...
Exatamente, e vai ser igual, né?
E vai ser igual, exato, mas comer uma comida aqui local é só aqui que eu ia. Então, eu, putz, evitava muito ir comer. E lá, e a comida jamaicana tem um detalhe que ela é extremamente apimentada. Ela, então, é bem condimentada, bem, sei lá, bastante especiaria, assim, pimenta. Existe uma pimenta que os caras falam pimenta jamaicana, mas acho que pra eles lá é só pimenta. E, meu, era muito gostoso comer lá. Pra eles lá existia um negócio que chamava rola. Rola era como se fosse os rap que a gente vê aqui. Só.
Sei, sei, sei.
Fiz questão de pedir uma rola lá e comer. Foi muito bom.
Essa frase separada fica muito boa. Fiz questão de pedir uma rola lá.
Se tiver os cortes do eu tava lá, eu tô ferrado, cara.
Que legal, cara.
Meu, mas, putz, uma baita viagem, Braê, uma baita experiência. Terminei o projeto com, sabe, com aquela vontade de voltar pra Jamaica, assim, e ficar lá mais um pouco, porque... No fim, cara, quando você termina um projeto desse, já tá bem integrado. O estresse é mais no início, que você tá se acostumando, você tá ali acertando as coisas, ou se conhecendo uma nova turma, sempre é aquela sensação de que você tá tendo o primeiro dia de aula, sabe? Aquelas primeira turma que você conhece. Depois que você já tá lá um tempo, você começa a se adaptar ao local, à cultura, às ruas, às pessoas... Se tornam cada vez melhor, assim. Então é muito bom as minhas experiências quando eu vou e fico, assim, 2-3 meses no lugar, porque eu consigo conhecer a cultura dos lugares bem, bem mais a fundo.
Que massa, cara. Porra, mais um episódio contigo e mais um lugar pra eu marcar na minha lista de países para conhecer. Porque, cara, parece um puta lugar foda de viajar mesmo, assim. Fora tudo que tu já falou, aquela visão padrão que se tem do Caribe, né? De praias com águas cristalinas e pessoas bonitas.
É, exato. Mas você já vai esperto com uma coisa. Se você procurar churrasco lá, você não vai
encontrar. É melhor pega a primeira rola que tu vê e fica feliz.
É, ou senão você leva sua churrasqueira na...
Nossa, imagina, o cara muito chato, né? Sai de casa, não, vou pro Caribe passar umas férias, com um chimarrão numa mão e uma churrasqueira na outra.
Meu Deus, cara, aí você ganha a carteirinha definitiva do Clube dos Gaúchos.
De mala e cuero.
É, mano, muito foda, cara.
Demais. Pô, cara, obrigado por ter participado de novo aqui. Muito legal sempre ouvir tuas histórias e ficar com vontade de viajar. Assim que essa pandemia acabar, eu tô ferrado. Eu vou ter que fazer um plano de assinatura com alguma agência de viagem, porque eu tenho muito lugar pra ir.
Nossa, eu tô desesperado pra voltar a viajar, cara.
Esse ano deve ter sido muito louco pra ti, né, 2020. Porque a última vez que tu participou do Eu Tava Lá, não se sabia de pandemia nenhuma. Foi em janeiro de 2020. E de lá pra cá, tu que sempre viajou muito a trabalho, teve que ficar no Brasil um ano inteiro.
Nossa, cara, pra mim tá sendo um martírio. Eu tô louco pra voltar a viajar. Eu tô viciadaço no canal do Aviões e Músicas, do Lito.
Que legal.
E às vezes eu fico me pegando, vendo, assim, o cara pousando nos lugares. Eu falo, puta, que vontade de voltar a viajar, cara. Mas acredito que, olha, é só tomar essa vacininha, pegar, lembre-se do certificado lá. E logo, logo, tô de volta aí, viajando e tendo outras histórias aleatórias por aí.
Maravilhoso. Cara, se as pessoas quiserem te encontrar aí, o que, que tu anda fazendo na internet, pra eu deixar tudo linkado no post?
Ah, meu, me procura aí, @rolealeatorio, no Twitter, no Instagram, tô lá fazendo meus memes, de vez em quando no TikTok. Tem também o meu podcast, que tá meio parado, mas logo menos eu vou ativar, que é o Rolê Aleatório em todas as plataformas e agregadores. Procura lá, a gente tá sempre conversando e contando histórias aleatórias. Obrigado, Brian, por participar aqui do Eu Tava Lá. Eu adoro, meu velho.
Valeu, cara. A gente adora também. Volte sempre. Quando lembrar de qualquer outra coisa, me dá um toque, que vai ser um prazer te ligar.
Valeu, irmão. Abraço, cara.
Tamo junto. Abraço. Boa noite. E esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Grande Rolê, um cara que não participava aqui do podcast há bastante tempo, e eu sempre gosto muito de conversar com ele. Vai lá ouvir o ZTL Help que ele participou, porque ele é um cara muito legal, um cara que tá sempre presente aqui no podcast. Como vocês puderam ver, a conversa sempre rende, sempre flui bastante, porque ele é um cara muito legal. Tchau, até a próxima semana.